Análise Política, com Orion Teixeira.
E Orion, bom dia.
Bom dia, Lucas, Murilo, Luciano e ouvintes da Band News. Prazer voltar a falar com vocês.
Prazer é todo nosso. Orion, vamos falar sobre funcionalismo, né? O Estado já falando em atrasar o pagamento do 13º salário deste ano. Um drama que não termina, hein?
Lucas, essa previsão do governo mineiro foi dada em Brasília, onde o governador Romeu Zema, do Partido Novo, estava recorrendo aí às regras comuns entre 9 dos 10 políticos de Brasília. Qual seja, a regra lá é o seguinte: cria-se dificuldades para vender facilidades. O governador lá esteve, entre outras iniciativas, para tentar vender parcial ou integralmente a empresa estadual Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, a CODEMIG, a estatal aí do poderoso Nióbio. Foi mais um movimento dele para conseguir dinheiro em momentos de dificuldades financeiras com ou sem pandemia. Se entrasse aí no caixa do governo coisa de 5 bilhões de reais com a venda dessa empresa, seria um fôlego grande. E do ponto de vista político, a venda dessa estatal não tem os obstáculos e as dificuldades que surgiriam com a privatização de outras empresas, como a CEMIG e a Copasa. Sobre o parcelamento do 13º salário, não há nada de novo. O governo deve estar se vacinando aí contra inevitáveis críticas, reclamações dos servidores, porque o 13º deverá ser pago para a maioria dos funcionários por meio do parcelamento, sim, de 2 ou 3 vezes. Isso não mudou e não deve mudar por enquanto não entrar dinheiro novo no caixa, além daquele que entra todo mês. O fato é que o Estado não saiu do parcelamento iniciado há 4 anos, então o governo deverá repetir esse modelo de pagamento dos salários. Ou seja, libera uma parcela única para os servidores da segurança, da saúde, por estarem envolvidos mais diretamente com a pandemia, e em 2 ou 3 parcelas para as demais áreas. Não dá para justificar tudo isso por conta da pandemia, porque, por incrível que pareça, ela não afetou as contas do governo, que passou até a economizar mais, já que grande parte dos serviços públicos ficaram suspensos, à exceção dos essenciais. Então, quando se trata do financeiro, o governo sempre esconde um jogo. A Secretaria da Fazenda, por exemplo, registrou que a recuperação da atividade econômica tem sido mais rápida do que se imaginava. E a conclusão foi baseada na revisão da queda do Produto Interno Bruto brasileiro, que passou de menos 6,5% em julho para menos 5,1% em setembro, nos dados da produção industrial e das vendas no varejo em Minas, assim como também na arrecadação do ICMS. Os segmentos que mais apresentaram recuperação mais expressiva aí foram os eletrodomésticos, móveis, colchões, seguidos aí por material de construção, de química, né? Então foram dados que foram apresentados à Assembleia Legislativa na semana passada durante a reunião da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Sem falar que o Estado tem recebido o auxílio emergencial do governo federal por conta da pandemia. Em agosto foram 336 milhões de recursos enviados.
Agora, Orion, vacinação, né, pode se tornar obrigatória ou não no Estado, no país, ou seja, a discussão continua.
A Assembleia pode até tornar essa vacina obrigatória, né? O deputado estadual André Quintão, do PT, quer tornar a vacina obrigatória para curar, aí, além da Covid-19, a insensatez do presidente Bolsonaro e até o silêncio do governador Romeu Zema. Após criticar lá na Assembleia sem contrapontos, os arrobos do presidente na Assembleia, o deputado André Quintão apresentou então esse projeto que torna obrigatória a vacina em Minas. Segundo ele, se o governo federal não quiser adquirir a vacina, que repasse então os recursos para que os estados tomem essa iniciativa. Por conta dessa eventual a origem da vacina, Coronavac, Bolsonaro adiantou no último dia 20 que o governo não a compraria. A vacina é desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo. Para Bolsonaro, os chineses são comunistas, inimigos do seu amigo lá, o tio Sam. E mais, o laboratório chinês fez parceria com quem? Com o Instituto Paulista, com as bênçãos do rival político dele, que é o governador de São Paulo, João Dória Júnior, do PSDB. Por conta dessa equivocada visão política, o presidente brasileiro quer afetar, então, aí a saúde dos brasileiros. Para André Quintão, além de insensata, a postura de Bolsonaro é absurda, pois atenta aí contra a vida humana, contra a ciência. O deputado também julgou estranho o silêncio de Romeu Zema diante das declarações do presidente e lembrou que os governadores de outros estados manifestaram a sua desaprovação ao anúncio de Bolsonaro e perguntou: onde está a voz de Minas? porque o governador anunciou na véspera que Minas adotaria a mesma vacina que o Ministério da Saúde estava comprando, mas que depois foi desautorizada aí por Bolsonaro. Em Brasília, o deputado mineiro também, Aécio Neves, do PSDB, protocolou ontem, terça-feira, um projeto que cria sanções a quem se recusar a tomar a vacina contra a Covid-19. O projeto estabelece as mesmas penalidades previstas no Código Eleitoral para quem não vota. Então, caso o projeto do Tucano seja aprovado, quem se recusar a tomar a vacina seria impedido de, por exemplo, inscrever-se em concurso público, prova para cargo ou função pública, receber remuneração, salário da área pública, participar de concorrência pública, obter empréstimos de empresas ou bancos públicos, como a Caixa Econômica, enfim, várias medidas nesse sentido. Na sua justificativa, Aécio Neves diz que a tarefa do Estado, ao determinar a vacinação, é proteger o direito de todos à vida, e sem a vida, né, naturalmente sem a saúde, não há opinião diferente, muito menos direitos. Então o tema realmente divide opiniões. Jair Bolsonaro diz que o assunto é uma questão de justiça ao avaliar a possibilidade, por exemplo, de o judiciário determinar a vacinação obrigatória. Uhum. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ponderou e acha que o governo e o Congresso irão encontrar o caminho aí para não ser necessária essa decisão judicial. Já o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, antecipou que haverá, sim, judicialização, que ele acha, inclusive, necessária. O Estado aí dispõe, Luciana, de meios para fazer campanhas de esclarecimento para todos os setores, incentivar a vacinação. Como, por exemplo, exatamente esse projeto aí de condicionar o uso de serviços públicos e o retorno às escolas à prova de imunização. Então, trata-se uma questão de responsabilidade básica que o governo não pode aí ignorar.
Tá certo. Orion, obrigado então pela conversa de hoje. Até sexta.
Até sexta, Lucas. Um abraço para você, Luciana Murilo e ouvintes da Band News. Quem quiser saber mais pode consultar meu blog no www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos e façam um bom dia.
Obrigado, Orion. Até sexta-feira.